Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a cantora, compositora e dançarina Tami. Nascida e criada em Nilópolis, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, Tami teve o primeiro contato com o universo musical ainda criança, na igreja. Depois de se formar em dança, a artista passou ainda pelo teatro musical e só depois fez sua transição completa para a música. Participou de projetos como Proteja Seus Sonhos 2, da Som Livre, fez parte do coral da Isa no Prêmio Multishow e também foi backing vocal da Tuane Zanini no show do Rock in Rio 2019. Lançou um EP com alguns singles, conseguiu bater mais de milhões de plays em suas plataformas digitais, é isso mesmo. Em 2018, veio o clique mais oficial, vamos dizer assim, e a Tami debruçou suas atenções definitivamente ao canto e à música. Entre 2020 e o início de 2021, lançou 5 singles. Ainda assim, a cantora almejava mais e, após ter algumas faixas já escritas, decidiu se mudar para São Paulo para construir e lançar o que imaginava ser um EP. A decisão foi difícil, mas certeira. Trouxe novas influências, sons e contatos. No início deste mês de agosto, lançou o álbum Labirinto, uma obra inspirada nos desafios de sua trajetória, onde ela aborda seus momentos bons e ruins, de felicidade e tristeza, solidão e solitude. Labirinto mescla rhythm and blues, soul, pop e afrobeat, com alguns ritmos vibrantes da música brasileira, como a faixa Saudade, que também tem um samba. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Tami, mas como é de praxe aqui em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar de cara a faixa título do álbum, Labirinto. Então com vocês, Tami, no Labirinto do MPB Unesp.
Finjo que não vejo, não vou olhar pra trás, eu já não quero mais. Sigo, digo, mas eu não repito o que não satisfaz, eu já não aguento mais. E agora eu só vou me preocupar comigo, eu vou voltar pra casa, meu lar, pro meu mar. E tudo que ficou virou passado, sem medo de acabar, quero recomeçar. E você fica, ninguém liga, no meu labirinto tem saída pra você. Você fica, a vida dá. labirinto tem saída pra você. Você fica, ninguém liga. No meu labirinto tem saída pra você. Fica, ninguém liga. No meu labirinto, você, yeah, yeah. No meu labirinto.
Faixa para a gente iniciar bem aqui o nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Tami. Tami, bem-vinda ao MPB Unesp.
Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada e estou super feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho também.
Geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que rolou a relação com a música, com a arte. Na introdução eu fiz um breve histórico seu, né? Mas para quem não conhece a sua história, Tami, sua formação em particular, você vem de uma família de músicos ou de um local onde se cultuava a música de alguma forma diferenciada?
A arte surgiu por conta da igreja. Eu não tenho músicos na família e o meu primeiro contato com a arte, no geral, foi dentro da igreja, né? Que a gente tem aquele acesso à música, dança, teatro. E eu rapidamente me identifiquei ali naquele universo, me vi parte daquilo e quis entrar em tudo quanto era ministério que tivesse correlação com a arte, porque era um lugar que eu me sentia segura mesmo, que eu me sentia útil, e que me fazia bem de alguma forma. E eu nunca tinha tido essa vivência pela família ou pela escola. Foi realmente o meu primeiro contato ali dentro da igreja.
Bom, e você cresceu na Baixada Fluminense. O que você ouvia quando criança? Quais foram suas referências?
Apesar de não ter nenhum músico na família, né, músico profissional na minha família, e isso não ser uma coisa de geração, né, para mim, a minha família paterna, principalmente, sempre foi muito musical. Assim, domingo era o dia do pagode da família ali, fazia aquele churrasco. Então, eu ouvi. Meu pai sempre foi muito musical, ouvia Milton Nascimento, Roupa Nova, Jorge Benjó. Então essas músicas sempre estiveram muito presentes ali na minha infância, principalmente nos finais de semana, né, naquelas reuniões de família. Mas a minha maior referência musical, eu posso dizer que é o Kirk Franklin, muito por conta da igreja. Eu ouvia muito, assim, muito mesmo. Sei todas as músicas de todos os discos. Raiz Coral também estava muito presente. Templo Soul, naquela época a gente ouvia muito isso, e como eu fazia parte do coral da igreja, então era uma coisa assim, incessante mesmo. E isso acho que me deu uma base assim de gosto musical. Eu gosto muito desses estilos de música, me deu assim, me despertou um interesse mesmo em buscar mais daquilo ali. E eu sempre trago no meu som algumas referências desse black music gospel, assim, porque realmente faz parte de quem eu sou, assim, da minha existência.
Posteriormente, você foi estudar algum tipo de arte? Se eu não me engano, você tem uma relação com a dança, né? Fala um pouco sobre isso, por gentileza.
Sempre fui artista, né? E a igreja me possibilitou vivenciar isso na prática. Então eu conheci ali a dança na igreja e quis me profissionalizar naquilo ali. Então eu pedi, lembro que eu pedi para os meus pais me colocarem numa academia de dança. E eles me colocaram e assim, eu realmente me encontrei ali na dança. Estudei dança por muitos anos, me formei. Fui professora de sapateado, de jazz. E a dança realmente também faz parte de mim e de quem eu sou, né? E através da dança também, muito do sapateado, porque tem muita musicalidade, né? Eu gostei mais da música a dança me trouxe para a música também. Então, essa relação é uma relação muito afetiva mesmo. E eu acho que uma coisa foi puxando a outra. Não existe a Tamires cantora sem a Tamires dançarina, sabe? Acho que as coisas se interligam ali. Eu fui me envolvendo com a dança, consolidei a dança. E depois eu fui entendendo que eu amava a dança, mas não era aquilo ali que fazia o meu coração pulsar de uma maneira diferente. Eu não queria passar o resto da minha vida, tipo, dando aula, sabe? Sendo professora. Esse não era o meu sonho. Então, e a dança me abriu outras vertentes, assim. Porque não tem como você dançar sem a música, sabe? E a música foi entrando e reverberando em mim de uma maneira diferente. Foi acendendo uma outra chama, uma outra coisa, e eu quis ir por aquele outro caminho. E eu realmente não me arrependo e nem esqueço das coisas e das vivências que eu tive com a dança, né? Porque eu acho que faz parte e vai fazer parte pro resto da vida. E eu consigo inserir isso dentro da minha vivência musical hoje também. Quando eu faço o baile da Tami, por exemplo, que é um show de bailão que eu faço, eu uso a dança muito, assim, coloco bailarinas e faço coreografias, porque é uma coisa que tá em mim ali, faz parte da minha trajetória musical também.
De que forma ocorreu o processo de profissionalização? Você participou do coral da Isa, do Proteja Seus Sonhos 2, né?
Eu comecei a fazer teatro musical porque eu era uma... Eu era não, né? Eu sou uma pessoa muito tímida e muito reservada, então eu queria me soltar um pouco mais. E aí fui pro teatro musical. Não me encontrei tanto no teatro musical, mas a partir dele eu tive acesso direto à música, assim, porque eram aulas separadas, né? De dança, de canto e de teatro. E a dança eu já tinha muita experiência, porque eu já trabalhava com isso há muito tempo. A música eu nunca tinha feito aula de canto. E o teatro eu também nunca tinha feito, então eram duas coisas novas ali. Aí no teatro eu não me identifiquei tanto, mas no canto eu falei assim, opa, gostei disso aqui. E aí a minha professora, né, do teatro musical falou, olha, você tem muito talento, acho que você deveria fazer uma aula de canto à parte, investir nisso e tal. E foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer aula particular com essa professora e a partir dela eu fui para um outro professor. E esse professor, ele era professor de canto da Isa, no início da carreira dela. E aí ele falou comigo, ele, ó, a gente tá procurando cantores pretos para compor o coro dela pro Prêmio Multishow, você topa? Eu falei, óbvio. E aí topei, foi meu primeiro trabalho profissional, assim, com canto. E foi uma sensação absurda, porque eu nunca tinha tido contato com outros cantores, pessoas que já estão ali no mercado há muito tempo e que têm uma outra vivência, né, de música. E eu ali começando, um bebê. Então foi muito significativo, foi muito importante, me acrescentou muito e eu acho que naquele momento foi o divisor de águas para mim mesmo. Assim, foi quando eu entendi que eu realmente queria fazer aquilo ali, sabe? Falei, não, eu quero fazer a música. E tá tudo bem começar de novo uma outra profissão, porque eu já estava consolidada na dança e eu ia ter que começar do zero. E eu, naquele momento, disse sim para mim mesma, sabe? Disse sim para um recomeço. E a partir dali, eu comecei a me olhar de forma diferente. Eu acho que dali nasceu a Tami, sabe? Até aquele momento, eu ainda era só a Tamires, fazendo uma estudante de canto ali, fazendo uma participação. Mas acho que naquele momento ali, eu entendi que eu queria ser artista mesmo, musical. E foi quando eu me voltei 100% para a música. O Proteja Seus Sonhos também foi um projeto que me acrescentou muito profissionalmente, porque me colocou num lugar assim de igual para igual, assim, de outros artistas que eu tenho até hoje como referência, assim, e poder trabalhar com eles foi uma honra assim absurda. Eu sou muito grata ao Telza Grai e ao Pedro Bom por terem me convidado para participar desse projeto, porque foi a primeira vez que eu tive aquela sensação de, putz, meu trabalho tá valendo a pena, as pessoas estão vendo ali o meu trabalho e querem que eu some no projeto delas também. Então, foi a primeira vez que eu me senti uma artistona, assim, né, a grosso modo, mas que eu me vi como uma artista de verdade, assim. Porque eu acho que o grande desafio do artista independente é conseguir se olhar só como artista, sabe? A gente tem que fazer tanta coisa ao longo do caminho, né? São tantas demandas que a gente precisa corresponder, que às vezes o ser artista fica muito lá atrás. E quando você pode ser apenas artista, sabe? Apenas fazer sua arte, isso é tão grandioso, isso tem um valor tão absurdo, assim, que marca mesmo a gente de verdade, assim. E o Proteja Seus Sonhos foi esse projeto. Foi um projeto onde eu pude ser só artista. Eu pude compor ali, junto com outras artistas, cantar a minha composição, trocar com outros artistas, sem me preocupar com a parte burocrática, sabe? Então foi um projeto muito marcante, que eu tenho assim um carinho muito especial de ter feito parte dele.
E Tami, agora você poderia falar um pouco sobre o seu EP Nua, que é muito bacana, por sinal, né? Como que rolou esse trabalho?
A ideia de fazer um EP veio depois de eu ter lançado 5 singles e eu sentia que eu precisava fazer um trabalho que fosse um pouco mais maduro, né? E que mostrasse umas outras vertentes minhas. E eu não senti que deveria ser um álbum, achava que ainda estava num processo de construção ali artística, então acho que o EP faria aquele papel muito bem. E eu intitulei o nome desse EP de Nua, porque eu queria realmente mostrar a Tami despida, no sentido de, tipo, o que, que eu quero falar para vocês. Eu sempre gosto de falar das vivências, né, das nossas vivências pessoais, de uma forma mais leve, assim. Então eu quis mostrar isso nesse trabalho, e foi um trabalho assim que me acrescentou muito, musicalmente falando, que fez eu me dedicar mais para música, estudar mais e buscar mais referências. Eu lembro que eu mergulhei assim na obra da Erykah Badu na época, porque eu queria mostrar uma outra vertente da Tami, sem ser a Tami do bailão. Eu queria mostrar as minhas características sonoras, as coisas que eu ouvia, as coisas que eu gostava. Então foi um trabalho muito especial, que hoje, é engraçado, né, como a gente vai mudando, hoje eu faria várias coisas diferentes, mas que bom, né, porque a gente vai amadurecendo, vai ganhando outras referências, vai ganhando outras experiências, e isso é um bom sinal, é um sinal de que a gente segue crescendo. Então é um trabalho que eu tenho muito carinho, e que para aquela Tami daquela época fez muito sentido, e me marcou demais também, assim. Então foi muito importante ter feito aquilo ali. E o Baile da Tami é um show meu, onde eu chamo outros artistas também que estão ali naquele processo de construção de carreira também, para a gente somar público e poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu acho que a gente ainda é muito invisibilizado pelo mercado musical, então se a gente não abrir a nossa porta, as portas não se abrem pra gente. Então o Baile da Tami surgiu a partir disso, de, nossa, já que ninguém abre uma porta pra mim, eu mesma vou fazer essa porta. Então eu criei esse baile pra mostrar o meu trabalho e também trazer outros artistas, outros amigos comigo. Acho que é um trabalho que deu super certo, mas eu não tinha recursos financeiros para mantê-lo, né? Então eu precisei dar uma parada nele, mas é um projeto que eu tenho no meu coração, assim, e espero conseguir voltar um dia com ele, porque na minha cabeça faz muito sentido. Eu acho que caminhar junto, a gente chega muito mais rápido do que caminhar sozinho, né? Então o Baile da Tami é sobre andar junto, sobre crescer junto e desenvolver, assim, o máximo que a gente puder do nosso trabalho pro mundo.
Beleza, então agora vamos escutar Segue o Baile, faixa do EP Nua. Tami, no MPB Unesp.
Você não soube me amar, você não quis esperar, me deixou pra lá. E agora, o que eu faço com a dor? O que eu faço com amor? Que nem recebi. Coração te entregar, mas você... Você fugiu, sem dizer nada, só mentiu. O que sentiu, não era nada, omitiu. E seu profundo é raso, eu esperava mais de você. Eu não te agradeço, porque eu não te devo nada. Só reconheço que quem pede é você. Eu não te agradeço, porque eu não te devo nada. Na solidão, e agora eu vou nessa direção, sem ouvir o coração, sem viver nessa emoção. Eu não te agradeço, porque eu não te devo nada. Só reconheço que quem pede é você. Eu não te agradeço, porque eu não te devo nada. Só reconheço que quem pede.
Por aqui, Tami, agora sobre o Labirinto. Em linhas gerais, como foi a concepção desse álbum? Composições, gravações, produções, etc. Faz um panorama aí pra gente, por favor.
Labirinto nasceu depois da minha vinda para São Paulo. Eu cheguei aqui completamente perdida, completamente fragilizada, vulnerável. E dentro de todas as minhas fraquezas, né, emocionais, eu construí o meu labirinto, assim, eu entendi que eu estava num emaranhado de caminhos e que eu precisava seguir um caminho, mas nada me garantia que eu chegaria onde eu ia querer chegar, e nada me garante, né, até hoje. Eu acho que a gente, essa é a única certeza que a gente tem, é que nada é certo. Então, eu acho que quando eu entendi isso, as coisas começaram a fazer mais sentido. Então, se eu não tenho certeza aonde eu vou chegar, se eu vou chegar, eu preciso me divertir durante o meu processo. Então, eu fui começando a reformular mesmo a minha vida, as minhas relações, e as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu fui ficando feliz no dia a dia, sabe? Sem pensar muito no fim. Então, acho que Labirinto nasceu disso. E aí eu comecei a escrever as músicas que foram nascendo a partir desse processo. Labirinto, para mim, é sobre saudade, é sobre voltar a casas para avançar outras, é sobre renúncia, é sobre deixar o outro ir, é sobre olhar com alegria para o novo que está chegando. Então, acho que o álbum inteiro fala sobre isso, sobre o nosso dia a dia mesmo, sobre as nossas relações, sobre as relações abusivas, sobre as relações não abusivas, sobre quem a gente quer perto e sobre quem a gente não quer, sobre como a gente lida com a saudade, como a gente lida com o retrocesso. Então, tem muita coisa vivência pessoal, mas tem muita vivência universal também, que eu acho que todo mundo passa ali no dia a dia, se identifica com aquilo ali. É um álbum muito denso, assim, que fala muito comigo e eu sinto que as pessoas também se identificam por isso, porque é uma vivência não só minha, né? É uma vivência, acho que geral. Todo mundo está procurando alguma coisa, está atrás de alguma coisa. E aí, para trabalhar comigo nessa obra, eu chamei o Júlio Mócio, que é um produtor aqui de São Paulo, que ele é incrível e me recebeu muito bem, assim, foi super solícito e super entendeu, assim, o que eu queria passar. E a gente acabou virando amigo mesmo, porque ele e a esposa dele, a Flávia, me acolheram aqui. Eu vim para cá sozinha, sem família, sem amigos, sem a famosa rede de apoio, né? E eu tive que construir isso do zero. E eles foram essas pessoas, assim, que se tornaram essa rede. Além dele, eu chamei o Theo Zagrai, que já trabalhou comigo nas primeiras faixas que eu fiz, assim, ele já tinha produzido duas faixas minhas. E é um produtor, assim, produtor e amigo também, assim, muito querido, assim, que me entende o que eu quero passar sonoramente, que tá ali, que soma, né, que acredita no trabalho. Eu acho que de tudo, todas essas questões que eu já falei, é importante a gente trabalhar com gente que acredita no que a gente faz, porque senão o trabalho não anda, sabe? Então eu quis trabalhar com pessoas que acreditavam no que eu tava falando e o que eu tava trazendo, e que somaram mesmo para que tudo desse certo. Além deles, eu chamei o Júlio Raposo e o Bernardo Massot, que também somaram em outras faixas, que foram produtores. O Bernardo eu conheci aqui em São Paulo também, pelo Júlio. E o Júlio Raposo eu já conhecia do pós, né, lá do Proteja Seus Sonhos, que eu já tinha trabalhado com ele lá. E eu sempre admirei e gostei muito do trabalho dele, então... E sempre falava assim, ah, em algum momento eu quero fazer uma música com o Júlio, quero fazer uma música com o Júlio. E esse momento aconteceu no álbum e ele somou com duas faixas e que ficaram incríveis. Acho que o time que eu consegui reunir foi um time muito incrível e que tinha que ser dessa forma, assim, para o trabalho se consolidar como consolidou, entendeu? Então, eu estou muito feliz, muito realizada de ter conseguido entregar esse trabalho com excelência mesmo, porque é muito difícil fazer o que a gente faz com pouco recurso. E eu falo isso sem medo, assim, eu entreguei o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha. Então, e foi um trabalho excelente, assim, é um trabalho excelente. Eu até brinco, eu falei, as pessoas podem até não se identificar por um estilo sonoro e tal, mas elas não podem dizer que é ruim, porque não é. E isso eu tenho certeza, assim, e eu não falo isso com arrogância ou qualquer coisa semelhante, não é sobre isso, é sobre... ter certeza de que você fez um bom trabalho e validar isso, sabe? Às vezes a gente fica sem graça de se autoelogiar ou olhar para as coisas boas que a gente faz, mas a gente precisa olhar sim para as coisas boas que a gente faz e super valorizar elas sim, porque o mundo já aponta sempre os nossos problemas, então a gente precisa colocar em evidência as coisas boas que a gente faz. E eu acho que esse álbum é uma coisa muito boa que eu consegui fazer com um time incrível. E isso precisa ser colocado na prateleira também.
Entendi. Agora, Tami, seria possível você sinalizar aí duas composições? Talvez e Deixa Queimar. Como é que pintaram nessa estrada?
Talvez é uma música... muito íntima, assim, muito pessoal, porque foi num dia muito triste pra mim, onde eu, sabe quando a ficha cai, assim, que você fala assim, putz, eu tô fazendo isso tudo aqui, mas eu realmente não sei se eu tô fazendo a coisa certa, mas como eu vou saber se eu não tentar? Então, eu preciso continuar aqui, continuar nessa solidão que machuca todo dia, continuar nessa luta todo dia, pra eu tentar, sabe? Eu acho que a gente precisa tentar. E aí nasceu Talvez. E que eu começo a faixa dizendo, talvez hoje não seja tão tarde, talvez a gente ainda tenha tempo. Mas por que talvez? Porque a gente não tem certeza das coisas, então... Então eu não quero deixar para depois o amor, as alegrias. Eu vou viver o aqui e o agora, porque é a única certeza que eu tenho, é o que eu tô vivendo nesse momento. Então eu comecei a escrever aquela música e eu escrevia chorando, porque era realmente o que eu tava sentindo. E eu sentia muita dor mesmo, assim, de saudade, de estar com as pessoas que eu amo. E essa dor não passa, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava fazer aquilo ali que eu tava fazendo. Então por isso que eu termino a música dizendo ninguém morre de amor, mas o remédio é caro, porque o custo pra construir esse álbum, pra viver as coisas que eu tô vivendo, tá sendo muito alto, porque é abrir mão de muitas coisas incríveis, né? De pessoas incríveis, de estar em ambientes incríveis pra estar sozinha. Mas são escolhas. Então acho que essa faixa diz muito sobre mim, sobre a minha fase. E eu lembro que quando eu terminei de escrever ela, ela ficou pequena, né? Ela ficou acho que com um minuto e pouco. Aí eu falei, putz, mas eu acho que eu já disse tudo que eu tinha pra dizer nessa faixa. Eu não quero escrever mais nada. Tá tudo aqui, sabe? Tá tudo aqui. E aí surgiu a ideia de falar em outra língua. Aquilo ali que eu já tinha dito, mas numa outra língua. E a gente chegou no espanhol. Mas eu acho que tudo que tinha pra ser dito no Talvez foi dito naqueles versos ali, porque é uma música muito verdadeira mesmo, assim. Sobre o Deixa Queimar, eu queria uma música que fosse de transição, assim, que mostrasse aquela Tami que as pessoas já conheciam e que trouxessem essas pessoas pra uma nova Tami, para uma nova sonoridade, que é o que eu queria trazer no álbum. Por isso que ela veio como single. Foi o primeiro single que eu lancei para abrir o álbum, né? Porque ela faz essa transição de uma era para outra. Então, quando você escuta Deixa Queimar, você consegue ouvir uma sonoridade de Segue o Baile, por exemplo, que é de uma outra vertente da Tami. Mas quando você escuta a parte B, você já consegue ver um pouco mais de brasilidade, tem a percussão ali, e isso te traz pro Labirinto, que tem essa sonoridade mais evidente, assim. Então eu quis construir uma música que fizesse essa transição, e o Deixa Queimar, eu acho que fez isso, assim, lindamente. Trouxe essas características que eu queria, e ela foi produzida pelo Bernardo Massot, que também conseguiu captar isso de uma forma muito incrível, e ficou, assim, muito linda a música. Uma música super fina, que foi gravada ao vivo, sabe? Com os instrumentos ao vivo, assim, é uma faixa chique, a gente brinca, porque ela é bem gostosa de ouvir e muito bem produzida também, assim, foi uma faixa bem, bem gostosa de fazer.
Beleza, então vamos ouvir agora essas duas faixas que eu particularmente curti bastante. Talvez e Deixa Queimar. Tami, no MPB Unesp.
Talvez hoje não seja tão tarde. Eu sei, a gente ainda tem tempo. Mas gostei de não deixar pra depois o amor, de dividir com você a dor de ser só dois. A noite chega, chega só, e é solidão. A gente para, mas o tempo, ele não. E no vazio que não vejo mais, sinto por inteiro. E aquele sonho que virou superstição. Você não volta não, não me procura mais. Se eu te encontrar, não sei se me seguro, talvez seja melhor assim. Sem me perder de vez, ninguém morre de amor. Mas o remédio é caro, você não volta não. Não me procura mais, se eu te encontrar não sei. Se me seguro talvez seja melhor assim. Sem me perder de vez, ninguém morre de amor. Mas o remédio é caro. amor. Compartir contigo el dolor de ser solo dos. Llega la noche, solo llega de soledad. Nosotros paramos, pero el tiempo, él no. En el vacío que no veo, pero lo siento completo. Y ese sueño que se volvió su perdición, tú no volverás más. No me busques tampoco, si te encuentro no sé. Si me aguanto tal vez sea mejor así. Sin perderme de mí, nadie muere de amor. La medicina es cara, tú no volverás más. No me busques tampoco, si te encuentro no sé. Si me aguanto tal vez sea mejor así. Sin perderme de mí, nadie muere de amor. La medicina es cara.
Seguindo o papo, o disco, ele já tem te trazido um feedback de público, novas datas de show na agenda? Como é que tá essa questão?
Sim, o feedback das pessoas tem sido muito positivo e isso tem me deixado muito orgulhosa, porque geralmente quando você lança um trabalho, as pessoas comentam ali na primeira semana e depois meio que, né, a coisa se perde, mas eu sinto que esse trabalho, ele tá tendo uma constância, sabe? As pessoas estão realmente se identificando com as letras das músicas, com a sonoridade, com a densidade mesmo do trabalho. E isso me enche de orgulho, porque era exatamente isso que eu queria, assim, que as pessoas não ouvissem uma vez e nunca mais escutassem. Eu queria que as pessoas ouvissem, colocassem na playlist delas e que aquilo ali reverberasse ao longo da vida daquela pessoa, e isso tem acontecido. As pessoas, eu recebo mensagens de pessoas, putz, a música Sem Saída fala muito comigo, tipo, a música talvez diz tanto sobre a minha vida, sabe? As pessoas, rolou uma identificação, e eu acho que todo compositor, né, todo artista, ele é isso que ele quer, né? Essa é a finalidade, que a música dele alcance outras pessoas e que as pessoas se identifiquem com aquilo ali. Então, quando você recebe uma mensagem assim, o coração se enche, assim, de alegria. É realmente muito bom. Sobre os shows, a gente fez um show no Rio, de abertura, né, do álbum de Labirinto, lá no Teatro Seis Gran Rio. Foi incrível, né, estar com as pessoas lá no teatro e poder ouvir as pessoas cantando junto, assim, foi uma experiência muito incrível. E agora a gente está tentando marcar uma data aqui em São Paulo para fazer esse show. Como eu já disse anteriormente, é tudo mais complexo, né, quando você é artista independente, porque você tem que fazer o trabalho, né, fazer o disco, fazer toda a parte artística, estrutural, e depois é isso, você tem que ir atrás dos lugares e tentando, cavando ali para você conseguir um espaço para poder mostrar o seu trabalho ao vivo. Então a gente tá nessa fase de tentativas mesmo de lugares para conseguir mostrar o trabalho ao vivo, porque o trabalho tá lindo, tá pronto, o show tá pronto já do álbum, a gente já fez essa estreia dele, e agora é esperar não, né, que a gente não espera, a gente tá nessa tentativa, nessa corrida de abrir alguma porta pra gente conseguir mostrar o trabalho ao vivo aqui em São Paulo também.
Certo, e em relação aos clipes, eles foram muito bem elaborados, né? Como ocorreu a possibilidade de gravá-los?
A princípio a gente não ia ter clipe, porque não tinha verba, né? Ou eu produzia as músicas ou eu fazia clipe, não tinha como fazer os dois. E aí, comentando isso com o Júlio Mócio, num dia de produção de música, eu falei, não vou fazer clipe. Aí ele, putz, não tem como, essa música tá muito boa, você tem que fazer. Aí eu falei, nossa, Júlio, eu queria muito, mas eu não tenho condições, tipo, eu não tenho verba mesmo pra fazer, preciso terminar de produzir as faixas. E aí ele falou assim, não, eu conheço uma pessoa que eu tenho certeza que ele vai facilitar a sua vida e que vai fazer, ele é muito bom. E ele me apresentou o Rodrigo Pissi. E aí, quando eu conversei com o Rodrigo Pissi, eu já conversei assim, tipo, olha, eu realmente não tenho como fazer, tipo, no máximo um visualize, sabe? Uma coisa bem simples, eu acho que é o que daria pra eu fazer nesse momento. E aí ele me perguntou quanto eu tinha, né? E eu falei quanto eu tinha, ele falou, tá tudo bem, a gente faz. E literalmente me deu os clipes de presente, assim, literalmente mesmo, porque a gente gravou 3 clipes em um dia, que foi o Deixa Queimar, o Quando Acordar e o Caminhando em Ré. Foi uma coisa muito bonita, porque todo mundo queria que desse certo. Então o Bernardo Massou, que foi o produtor de Deixa Queimar, ele conseguiu viabilizar o estúdio pra gente poder gravar. O Júlio Mócio participou do clipe ali, ajudou. O PC gravou, tipo, teve essa disponibilidade de gravar 3 clipes num dia só. Chamei alguns amigos pra me ajudar. Então, assim, eu tava todo mundo envolvido e querendo muito que aquilo acontecesse, que desse certo, porque todo mundo acreditava, né, e acredita no trabalho. Então foi um movimento muito lindo, assim, que eu realmente vou levar comigo pro resto da vida. E, assim, o mais bonito disso é que eles não são pessoas que eu conheço há anos, muito pelo contrário, são pessoas que eu conheci aqui, a partir da minha vivência aqui em São Paulo. Então, pessoas estranhas me abraçaram de uma forma muito linda, e muito marcante. E só foi possível fazer isso porque essas pessoas acreditaram em mim, acreditaram no meu trabalho e somaram. E o Rodrigo Pissi, assim, um profissional excepcional, é gênio, super talentoso e fez isso brilhantemente, assim, as imagens dos clipes são lindas, é uma qualidade impecável. E também acho que a minha vivência com a arte, né, desde sempre, por conta da igreja, por conta da dança, me possibilita uma mente criativa também que facilita esse trabalho. Eu tenho um senso de estética que é eu considero bom, né? Então, consigo pensar em figurinos, em ideias para o clipe, assim. Então, isso também me ajuda muito. Consigo desenhar mais ou menos ali o que eu quero. E junto com eles, a gente chegou nesse trabalho e ficou realmente muito bonito.
Hoje, como você vê o cenário da música brasileira e quais os principais desafios de ser uma artista independente?
Olha, eu acho que algumas coisas já melhoraram no cenário musical, assim, mas acho que ainda está muito atrasado, acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Você vê pelos festivais, assim, se você for fazer um panorama, são sempre as mesmas pessoas, o mesmo line-up. E isso é um pouco desestimulante, assim, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam, não, a gente está dando oportunidade, mas estão dando oportunidade sempre para as mesmas pessoas e pouquíssimas vezes a gente vê o novo entrando, né? Então, se a gente for olhar para o mercado, olhar para como o mercado trata a gente para no meio do caminho, porque é realmente muito angustiante. Mas eu tento fazer o meu e estar pronta para quando a oportunidade aparecer para mim. Então eu sigo fazendo o que eu acredito, o que eu acho que é certo, o que faz sentido para mim, respeitando o meu tempo, respeitando a minha cabeça, respeitando o meu espaço, meu corpo. E quando a oportunidade chegar, eu quero estar pronta e eu sei que eu estou pronta. Então eu só faço, eu vou fazendo o meu sem olhar mesmo pro lado, pro outro, para trás. Eu vou seguindo em frente, assim, vou seguindo o meu caminho, sem esperar muitas coisas, porque, como eu digo na música, eu não tenho certeza se essas coisas vão acontecer. Então, eu não posso viver em função de algo que eu não sei se vai chegar. Então, eu tenho que viver o hoje. E hoje, eu acredito no meu labirinto, eu acredito no que eu estou fazendo. Então é para isso que eu tenho que olhar, assim, eu não quero desviar o meu olhar para eu não me perder ou para eu não olhar para o trabalho do outro e achar que eu tô atrás. Acho que esses desvios só retardam a nossa caminhada, sabe?
Legal, Tami. Então, para finalizar, deixa aí seus contatos para os ouvintes te seguirem nas redes e para quem quiser contratar seu show, fica à vontade.
Para quem gostou desse papo e gostou de mim e quer saber um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar o meu arroba, oficialtami, Tami com TH e I no final. Você pode me seguir lá, você vai encontrar todas as informações que você precisa, tanto para Spotify quanto para YouTube. Eu uso o mesmo arroba para todas as redes sociais. E se você está ouvindo e é um contratante ou alguém que tem interesse em ter o meu trabalho, você pode mandar um e-mail para o contatotami@hotmail.com. Contatotami, Thami, @hotmail.com. E aí a gente pode trocar e quem sabe, né, eu não atendo aí a sua demanda. É isso, foi um prazer gravar essa entrevista, um prazer poder compartilhar da minha história, das minhas vivências. Eu tenho certeza que, assim como eu, tem muitas outras pessoas nessa caminhada. E se eu puder deixar um recado, seria esse, assim, olha pra frente, segue o que você acredita, segue a sua verdade, sem olhar pro lado. Esteja pronto para quando a oportunidade aparecer, porque ela vai aparecer. Às vezes não do jeito que você sonhou ou imaginou, mas ela vai aparecer como ela tem que aparecer, do jeito que você precisa. Então acredita em você, acredita na sua arte. Só segue.
Maravilha, essa foi a cantora, compositora e dançarina Tami. E para finalizar, vamos escutar a faixa Caminhando em Ré, É isso aí, um forte abraço a todos que nos acompanham e até o próximo MPB Unesp.
Podcast Unesp.